Pronto, nós temos. Eu venho aqui explicar um bocadinho o que é que foi. Tem ali, mas eu não sei se consegue ver bem. Pronto. Venho explicar um pouco, dar-vos um overview sobre o que é que foi a RedLex, e a minha colega da DAC irá falar sobre o processo de desmaterialização do processo legislativo. A RedLex foi um projeto cujo início foi aconteceu em 2005 e tratou-se de estabelecimento de uma rede privada de comunicações seguras visando a interligação dos diferentes órgãos de soberania que participavam no processo legislativo. Todos aqueles, portanto, a EAR, o Governo, a Presidência da República, o Tribunal Constitucional, a Imprensa Casa da Moeda, enfim. Para tal, na altura, o Sr. Presidente Jaime Gama determinou a criação de uma entidade certificadora porque a tramitação dos documentos numa rede, apesar de ser segura, obrigava a garantir a segurança dos mesmos e a inviolabilidade e tudo isso. E daí foi criada a entidade certificadora da Assembleia da República, que esteve em funcionamento até ao final do ano passado. Visando dar aos deputados e ao próprio Presidente da Assembleia, aos intervenientes do processo legislativo a nível da Assembleia, um cartão de assinatura digital qualificada que garantisse a veracidade e o não repúdio dos documentos que iriam circular na rede. A infraestrutura tecnológica, portanto, para além da rede de dados, foi criada, comprada, adquirida uma infraestrutura tecnológica pelo CEGER e criadas bases de dados, uma base de dados com diferentes instâncias, uma instância para cada órgão de soberania. Foi desenvolvida uma aplicação também pelo CEGER, portanto este processo da RedLex o CEGER teve sempre à cabeça dele.
O CEGER, já agora para quem tem estas siglas, é o centro da rede informática do governo. Mas que trabalhou em cooperação com a Assembleia.
No fundo são os responsáveis pela rede do governo. Pronto, e então o próprio CEGER desenvolveu uma aplicação.
Só um segundo, peço desculpa. Estamos a iniciar, invertemos um bocado a ordem de trabalho, estamos a fazer o ponto de situação ao ponto 2, que é a desmaterialização do processo legislativo.
O próprio CEGER, na sequência da instalação da infraestrutura e criação de base de dados, criou também uma aplicação para registro e tramitação dos documentos e disponibilizou a cada órgão interveniente um front-end, um ecrã para registro da documentação, portanto envio e recebimento da recepção da documentação que chegasse, portanto, neste caso à Assembleia. Este sistema era um sistema que estava limitado aos utilizadores que estavam credenciados para tal e nunca passou da fase de testes. Já vos explicarei porquê. Houve pelo menos duas tentativas de reativação do processo, uma penso eu em 2011 e outra em 2012, e em 2014 ocorreu uma reunião por iniciativa do CEGER, onde todos os responsáveis da informática de todos estes órgãos de soberania estiveram presentes para falarmos um pouco sobre a evolução de um projeto que acabou por nunca sair do papel. As questões que foram levantadas prendiam-se com o facto da estrutura ser centralizada, que levantava algumas questões referentes à autoridade, à reserva, ao sigilo da informação, que outros órgãos de soberania não se sentiram totalmente à vontade para abarcar. Entretanto, a arquitetura que tinha sido adquirida e montada em 2005 tornou-se obsoleta, como é evidente. Os processos, a nível de procedimentos, estavam bem levantados, mas eram extremamente complexos de implementação e houve uma baixa adesão dos órgãos, de todos eles. Tinha custos de implementação extremamente elevados, foi estimada na primeira fase, foi mesmo gasto de 600 mil euros só para o arranque, e o projeto em si, para funcionar, iria carecer de um investimento acima dos 3 milhões de euros. Entretanto, o CGER também abraços com os problemas económicos que todos nós nos vimos, começou a sentir que a manutenção da rede, que era 100 mil euros ano, da rede e dos servidores e toda aquela infraestrutura, que era talvez, estava a ser desaproveitada e daí ter marcado esta reunião connosco. E levantou-se ainda uma questão de que, com a evolução tecnológica, o que nós fazíamos, ou o que era suposto fazer, era, nas nossas aplicações, nós registávamos e depois íamos àquele sítio mandar os documentos. Portanto, não havia uma ligação digital que permitisse uma circulação direta, automática, célere, etc. Portanto, havia duplicação de funções, de ações. Desculpem lá. Pronto. E então, nesta reunião, em 2014, as propostas que vieram para a mesa seria ou manter a rede Lex e avançarmos para a colocar a funcionar, ou encontrar uma alternativa um pouco mais atual, mas que assegurasse a interoperabilidade documental entre os diferentes órgãos de soberania, ou então acabar com a rede Lex e manter a situação atual. Eu fiz-vos aqui um esquema relativamente curtinho, muito, que eu não percebo muito processo legislativo, portanto, perdoem-me as falhas, mas tentei-vos fazer só um pequeno esquema para vocês perceberem, para os senhores perceberem que, neste momento, o Governo submete propostas de lei e propostas de resolução via e-mail, sendo que a última página é sempre mandada via papel por causa das assinaturas, portanto, é uma desmaterialização um pouco incompleta. A ligação com a Presidência da República... Porque as coisas, possivelmente, porque é o documento válido, não é? O documento válido é ou se assina digitalmente e se envia. Pronto, mas a interligação é assim que atualmente.
Mas
certo, já aí vamos.
Poderá ser, não sei qual é a situação neste momento, mas processo interno.
Não, há. Eu só estava a tentar mostrar um pouco do nosso panorama atual no que respeita ao relacionamento com os restantes órgãos de soberania.
Deixa-me só fazer aqui uma observação, João Almeida. Os diplomas aprovados em definitivo do governo são depois remetidos para a organização.
Com a Presidência da República também para a frente e para trás é feita em papel, com os próprios cidadãos a submissão dos projetos de lei da autoria das iniciativas da autoria entra também em papel, das assembleias legislativas e regionais a submissão das propostas de lei é também feita por papel e os pedidos de parecer já são feitos por e-mail. A Luísa depois explicará melhor, mas é através de uma caixa de correio que ela explicará melhor. Com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, portanto, o envio para publicação formalmente também é feito em papel, apesar de acho que também já tem alguns mecanismos de enviar para simplificar a vida do lado de lá por e-mail, mas formalmente é também em papel. Mas existe já uma ligação através de um programa que normalmente nós chamamos de web services, que é a ligação entre programas com a Imprensa Nacional Casa da Moeda para ligar as leis e resoluções. Portanto, com a Casa da Moeda existe alguma interação digital. Relativamente à própria Assembleia, o registro de toda a informação do processo legislativo e de toda a atividade parlamentar é feito atualmente numa base de dados que possivelmente os senhores deputados conhecem, que é a API, a atividade parlamentar. Os nossos processos não estão desmaterializados, a maioria deles. Não utilizamos ainda a assinatura digital no que concerne ao processo legislativo, apenas os processos de perguntas e requerimentos e da votação do OE, da apreciação e votação do OE, encontram-se desmaterializados e estamos atualmente a desenvolver alguns mecanismos de integração entre a AER e a Comissão Europeia para a gestão de escrutínio parlamentar das iniciativas europeias. Portanto, já está a haver alguma interação com a Comissão Europeia para que isto seja feito de forma automática. Eu sugeriria aqui olharmos para a desmaterialização com dois âmbitos totalmente distintos. Um é da Assembleia, porta da Assembleia para fora, interoperabilidade com os restantes órgãos de soberania. E o outro é os nossos processos internos. Relativamente à interoperabilidade com os restantes órgãos de soberania, nós entendemos que devem-se continuar a desenvolver programas de ligação, nós chamamos web services, para uma transferência eletrónica de documentos imediata. E isto é algo que pode ser concretizado programaticamente, não tem uma grande complexidade, não é difícil e garante que nós vamos conseguir esta interoperabilidade com todos os órgãos de soberania, não apenas com o Governo, não apenas com o Presidente da República, mas com todos os órgãos de soberania. E, simultaneamente, assegura a independência da AER relativamente aos sistemas informáticos dos restantes órgãos. Relativamente ao processo legislativo, houve já alguns estudos, da qual a doutora Luísa vai detalhar um pouco mais, para a desmaterialização do processo legislativo, e isto implicará refazer a nossa aplicação AP com o desenvolvimento de fluxos dos processos que venham a ser decididos e implementar. Estamos a pensar a ligar esta desmaterialização do processo legislativo ao novo sistema de gestão documental que iremos implementar, e esta evolução da desmaterialização do processo legislativo vai também, importa realçar que vai um bocado ao encontro, ou vai integralmente ao encontro, com uma proposta que foi feita por uma consultoria que ocorreu ano passado cá ao nosso sistema informático e que nos aconselhou integrarmos, portanto, migrarmos tecnologicamente a nossa AP e integrá-la com o restante sistema informático. Eu não me queria, se tiverem curiosidade, eu explico. Se não, houve uma consultoria que aconselhou migrar a nossa aplicação AP para uma tecnologia diferente. Portanto, no fundo, se viermos a desmaterializar a AP, teremos que refazer esta aplicação, desta vez numa nova tecnologia, com poupanças significativas para a Assembleia a nível de manutenção do que nós temos aqui. E eu, por mim...
Sim, eu tenho várias questões para perguntar, mas se calhar era melhor ouvir os
todos. Querem ouvir tudo?
Pronto. Como se for pertinente.
É.
Luísa, começo.
A desmaterialização do processo legislativo começou, pelo menos no que toca à Direção de Serviços de Apoio Técnico e Secretariado, começou com uma tentativa de dar cumprimento ao plano de atividades para 2008 que esta Direção de Serviços tinha, no sentido de uma melhor eficiência e um encurtamento de prazos de resposta, principalmente por parte dos serviços da Assembleia, em todo o processo legislativo. E na altura, em julho de 2008, foi criado um grupo de trabalho no âmbito da Direção de Serviços, com um representante de cada uma das divisões da Direção de Serviços, a Divisão de Apoio ao Plenário, a Divisão de Apoio às Comissões e a Divisão de Redação e Audiovisual, para fazermos o levantamento de toda a tramitação do processo legislativo, tal como era feito na altura, e apresentarmos propostas de melhoria de eficiência e de encurtamento de tempos de resposta. O grupo de trabalho entre todos os outros trabalhos que tinha da sua vida normal de funcionários da casa, o grupo de trabalho apresentou em julho de 2011 um relatório com organogramas, com todos os passos do processo legislativo e com uma tabela comparativa entre a tramitação que se seguia na altura, assente exclusivamente em papel, e a indicação de todos os atos que seriam eliminados com uma hipotética desmaterialização e os ganhos hipotéticos de tempo que isso implicaria para o processo legislativo. Tempo apenas administrativo, tempo apenas de resposta de serviços. E nessa altura apresentámos algumas propostas, uma de avanço para uma, chamemos de desmaterialização simplificada, que seria um avançar para procedimentos que assentassem mais em meios eletrónicos, que seria basicamente uma primeira fase de implementação de um processo de desmaterialização, que seria aproveitar os meios eletrónicos que tínhamos disponíveis e deixarmos de esperar pelo tempo do papel percorrer os corredores da casa. Numa segunda fase, seria a construção de um sistema eletrónico de tramitação, um processo desmaterializado, que após a sua conclusão ficaria em período de teste, que nós propunhamos ser de pelo menos uma sessão legislativa, em que faríamos coexistir o suporte papel e o suporte eletrónico. E, finalmente, depois de tudo testado, uma utilização exclusiva do suporte desmaterializado. Na altura, em 2008, não sei se por acaso os senhores deputados já precisaram de consultar algum processo legislativo mais antigo, mas antes de 2008, se forem ao arquivo da Assembleia e pedirem o processo legislativo de qualquer projeto ou proposta de lei, vão-vos dar dois dossiês, e não apenas um. Um dossiê com todo o arquivo daquela iniciativa legislativa construído pela Divisão de Apoio ao Plenário e um outro dossiê construído pela Divisão de Apoio às Comissões. Com as propostas deste grupo de trabalho, passámos a ter apenas um dossiê, passámos a reduzir o papel que tínhamos e passámos a, pelo menos em termos arquivísticos, as coisas ficam mais simples, mais claras. E passámos também a criar templates, a criar formulários de documentos para fazer tramitar os vários documentos através de e-mail, independentemente depois da sua tramitação em papel, porque neste momento, por exemplo, nós continuamos a enviar um relatório da apreciação na generalidade de uma iniciativa legislativa em papel, mas já não faz o percurso como fazia pelo gabinete do Presidente. O papel vai diretamente para a Divisão de Apoio ao Plenário para ser arquivado e a Divisão de Apoio às Comissões, a Comissão, o apoio à Comissão competente, envia o documento por e-mail para a Caixa de Correio da Iniciativa Legislativa e carregam na base de dados. E aí, por exemplo, nesse pequeno exemplo, conseguimos ter ali um ganho de tempo. E os senhores deputados, que já cá estão há algum tempo, sabem muitas vezes como é que é difícil conseguir, após a aprovação do relatório, recolher as assinaturas, fazer o envio, quando às vezes o relatório é aprovado, imaginem, de manhã para a iniciativa ser discutida à tarde. Neste momento, tudo isso é, por exemplo, tudo isso é feito imediatamente, porque independentemente da recolha de assinaturas, nós carregamos os documentos, enviamos os documentos para a iniciativa legislativa, para que a Divisão de Apoio ao Plenário tenha conhecimento do relatório. O mesmo se passa, por exemplo, com os textos finais e os relatórios de votação das iniciativas legislativas. O mesmo se passa com diversos outros documentos relacionados com o processo legislativo que passaram a circular em versão eletrónica, independentemente, porque ainda continuamos a ter um arquivo em papel, independentemente do seu envio para a Divisão de Apoio ao Plenário, que centraliza agora o arquivo em suporte de papel, passámos a tramitar toda a documentação relacionada com o processo legislativo por forma eletrónica. Não é uma desmaterialização. Não é. Continuamos a ter o suporte de papel. É esse que tem as assinaturas. E falava há bocado o deputado João Pinho de Almeida, mas porquê as assinaturas? São elas que legitimam os documentos que nós tramitamos. Por exemplo, as iniciativas legislativas entram todas para, neste momento, entram todas para a Caixa de Correio de Iniciativa Legislativa, tanto do Governo como dos grupos parlamentares. No entanto, continua a dar entrada à última folha com as assinaturas, que são essas que legitimam a iniciativa. Porque ainda... Há um registro eletrónico de tudo e, neste momento, se houver três projetos de lei sobre a mesma matéria, três grupos parlamentares a dar entrada na Assembleia, a ordem da numeração dos projetos de lei, que é dada pelo serviço, que não é automática, é dada pela ordem de entrada na Caixa de Correio, por exemplo. Mas não é uma desmaterialização verdadeira, é uma pseudo-desmaterialização. Porque falta-lhe o passo seguinte, que é, efetivamente, as assinaturas digitais, o deixar de tramitar papel. Portanto, são passos para uma, desmaterialização, são procedimentos agilizados pelos meios informáticos de que estão ao nosso dispor, mas falta aquele pequeno passo que acaba com o papel. Paralelamente, o carregamento das bases de dados cresceu imenso entre 2011 e a atualidade, mesmo sem a desmaterialização. A ideia é cada vez mais disponibilizar toda a informação que temos. A AP cresceu exponencialmente, diria eu. Tudo o que se passa no processo legislativo é carregado na AP, cada vez mais em tempo real. Todas as comunicações, por exemplo, com as Assembleias Legislativas Regionais são feitas por meio eletrónico, como a Antonieta já tinha dito, tanto na entrega de iniciativas como no pedido de pareceres. As comissões, por exemplo, pedem cada vez mais pareceres por meio eletrónico para as entidades fora da Assembleia e, quando os recebem, que automaticamente carregam-nos na AP. Passou a haver muito mais informação disponibilizada. Continuamos a não ter uma desmaterialização verdadeira, mas pelo menos agilizamos procedimentos e fornecemos mais informação, tanto para dentro como para fora. No final de 2011, o gabinete da Presidente da Assembleia determinou que fosse retomado o trabalho da desmaterialização do processo legislativo, e aí o centro do trabalho deslocou-se da divisão da Direção de Apoio Técnico e Secretariado para o Centro de Informática, que analisou o relatório que o grupo de trabalho tinha feito e começou a fazer o levantamento e a análise das especificações funcionais para uma futura desmaterialização. Em julho de 2012, o CINF entregou um relatório com as especificações técnicas para a implementação de um workflow para a tramitação eletrónica do processo legislativo. Na altura, o relatório contemplava apenas o processo de propostas e projetos de lei, sendo que todo o projeto de desmaterialização seria meramente interno dentro da Assembleia. Todo o contacto com o exterior continuaria a ser ainda feito por papel. Foram criados, tínhamos os fluxos, tenho aqui um exemplo de fluxo e dois ou três exemplos dos ecrãs que foram, na altura, gizados como exemplos para uma futura desmaterialização. ecrã de entrada de iniciativas, ecrã para despacho do Sr. Presidente com indicação das comissões às quais a iniciativa poderia baixar, tudo aqui sim, efetivamente desmaterializado, com previsão de recurso a assinaturas eletrónicas, com submissão de processos, com a criação de um verdadeiro workflow. Neste momento, desmaterializado, encontra-se o processo relativo do Orçamento de Estado e o processo de perguntas e requerimentos. A desmaterialização exige um envolvimento político, compreensão das vantagens e desvantagens de um processo de desmaterialização, exige a criação de fluxos dinâmicos, porque, por exemplo, os fluxos que nós estudámos entre 2008 e 2011 e os fluxos sobre os quais o CINF iniciou o seu trabalho em 2011, neste momento estão alterados, a informação já não circula da mesma maneira e o processo legislativo é dinâmico, portanto, é necessário a criação de fluxos que sejam igualmente dinâmicos para acomodar as alterações que o processo legislativo possa seguir e decisões sobre o que é que se pretende, se pretende uma desmaterialização completa com o envolvimento das entidades externas à Assembleia e isso vem conjugar com as questões da interoperacionalidade. Que a Antonieta falou, ou se pretendemos uma desmaterialização incompleta só para dentro da Assembleia, com continuação da utilização de suporte de papel para os órgãos externos, para os órgãos com os quais a Assembleia se relaciona. E pronto.
Sistematizar alguma coisa destas, mas eu queria colocar uma questão prévia. Eu acho que no outro dia me disseram que o Secretário de Estado da PCM tinha estado cá a fazer uma avaliação desta situação em relação à desmaterialização do processo legislativo. Alguém tem um ponto de situação sobre isso?
Boa tarde, Sr. Deputado, Sr. Deputado, peço desculpa, só para confirmar o que diz. Não foi tanto uma avaliação, ou seja, foi no seminário, um seminário que fizemos para funcionários dos Parlamentos de Língua Portuguesa, subordinado à logística, e a intervenção do Secretário de Estado e do chefe de gabinete no dia seguinte, do mesmo Secretário de Estado, foi precisamente em parte sobre a desmaterialização do processo legislativo e sobre a vontade tremenda que há por parte do Governo de, estando com este processo em curso da desmaterialização no seio do Governo e estando já em ligação com a Presidência da República, enfim, contactar a Assembleia da República para podermos avançar em conjunto naquilo que é a ligação dos três processos, do processo legislativo nos três órgãos de soberania. E, portanto, no fim, a síntese foi essa. Total abertura para colaborar com a Assembleia e estão a aguardar um contacto da Assembleia, se for essa a vontade.
Bom, então, eu tentava ver se, do ponto de vista da abordagem... Na metodologia da abordagem nós podemos aqui identificar alguns pontos. Um é o que fazer em relação à desmaterialização no que diz respeito à interoperabilidade com os outros órgãos de soberania no que diz respeito aos atos formais do processo legislativo. Uma matéria. Uma segunda, as questões da desmaterialização interna do processo legislativo, portanto, a tramitação interna no quadro parlamentar. Uma terceira, digamos, todos os outros aspectos que dizem respeito à desmaterialização, mas num domínio mais geral da atividade parlamentar. Não sei se essa metodologia é melhor, mas eu tentaria, pelo menos com isto, ajudar a arrumar as minhas próprias ideias e as minhas dúvidas. Portanto, a primeira questão... Em relação, eu estou a falar assim, mas sintam-se à vontade para intervir a todo o tempo na conversa. A primeira questão que se me suscita é a seguinte. Foi dito pela Antonieta que se criou uma entidade certificadora interna da Assembleia. Ainda funciona ou neste momento está desativada?
Mas muito elevados de manutenção e chegou a uma altura em que tecnologicamente tanto o software como o hardware estavam absolutamente obsoletos. Tínhamos começado novo de início, portanto, porque houve aquelas questões, houve questões relacionadas com furos de segurança, com breaks que houve na segurança, e aqui, o software que nós tínhamos adotámos aquele, não sei explicar porque não foi na minha altura, mas como se podia ter adotado outro qualquer software de certificação, era o software RSA, e em Portugal deixámos ter suporte, portanto era uma entidade certificadora que tem que estar suportada, e tínhamos que começar tudo de início. O investimento era muito elevado, era por volta de 450 mil euros por volta disso. E então, o Sr. Presidente do Conselho de Administração